E aí, galera, mais um episódio de Escafandro. Eu sou o André Graciotti e tô aqui com o Jairo Rodrigues.
Olá.
E o Ramon Vitral.
Satisfação.
E aí? Hoje vamos falar de 1999, tá fazendo aniversário do 20 anos. Eu ia falar segundo centenário. 20 anos de que talvez seja o último grande ano do cinema americano. E acho que é uma época saudosa para nós que vimos esses filmes no cinema, vibramos com eles.
Nossa, fui muito ao cinema esse ano.
Teve muito filme que marcou e foi muito influente para a indústria, mudou a cara da indústria, de como as coisas funcionavam, como os filmes eram consumidos, os interesses, os temas, os diretores que apareceram. Foi uma época muito produtiva e muito criativamente muito rica, assim. E aí eu começo perguntando, onde vocês estavam em 99?
Essa é uma pergunta muito complexa, cara. Onde eu estava?
Vocês viram esses filmes todos os cinemas? Peraí, antes vamos fazer passar uma lista rápida dos filmes. Só pra...
Não, primeiro vamos lá. Por que 1999?
Exato, por quê? Vamos lá. Olha a lista de filmes assim que saíram nesse ano: Matrix, Magnolia, Quero Ser John Malkovich, Clube da Luta, A Bruxa de Blair, O Sexto Sentido, o Office Space, como é que é o... Como Enlouquecer Seu Chefe. O Talentoso Mr. Ripley, o Garotos Não Choram, Três Reis, A Múmia,
Virgens Suicidas,
Mundo de Andy, Toy Story 2, Gigante de Ferro,
Pokémon,
De Olhos Bem Fechados, o último do Kubrick.
Claro, verdade.
O Segundas Intenções, Cruel Intentions, que foi o maior sucesso na época, American Pie, o Notting Hill, Dogma, O Informante, A Múmia, Corra Lola Corra,
Bruxa de Blair, né?
Já falei.
Falou?
O do Almodóvar, como é que é o nome?
Tudo sobre minha mãe.
Então, assim, uma lista interminável de filmes totalmente marcantes e influentes para os anos que vieram em seguida. Então, acho que vale a pena te relembrar esses filmes e tentar entender por que será que foi tão foda esse ano e por que a gente não teve um ano, talvez, desde então, com tantos filmes que passaram em grande circuito, que foram tão influentes, assim, tão fodas. Onde você estava em 99? Conta aí.
1999, eu tinha...
É tipo aqueles acontecimentos, 11 de setembro. Onde você estava quando recebeu a notícia?
Eu tinha 13 anos, estava na sétima série. Fui muito no cinema.
Foi muito cinema, 1999. Você era apenas um pequeno cinéfilo.
E sim, foi um ano memorável, né? Por vários motivos e eu não sei o quanto ele é exceção mesmo, sei lá, o quanto a gente vai a fundo nesse sentido de o que mudou e por que mudou e se mudou, mas eu acho que esse pacote de filmes que você citou, eles são muito interessantes e de alguma forma fogem à regra do que a gente tem visto desde então, talvez.
Tem uma coisa que eu acho que, assim, as coisas... Até 99 tinha muitos anos bons de filmes. Assim, você ia no cinema, você realmente tinha uma variedade muito grande de possibilidades de escolha e tinha um domínio, sabe, uma predominância de gênero, nada disso, assim. Então, acho que de lá pra cá as coisas foram caminhando nesse aspecto de reduzir o que chega na gente, assim. Não que não se produzam mais esses filmes, eu acho que eles ainda existem.
Sim, sim.
Eles estão por aí, só que, assim, se você vai no cinema, você vai chegar lá, tu vai ter quatro filmes grandões lá, dominando todas as salas, um filme menorzinho aqui, um outro aqui que tá pra sair de cartaz, que já tá lá há 2 meses.
O curioso é isso também, isso que você tá falando, os filmes de gênero, assim, meio que entraram em declínio desde então. Comédia romântica já não é mais cidade de bateria. Comédias é muito difícil, a não ser que tem alguma coisa, seja uma coisa muito específica, sabe? E era uma época que tinha filme de todo tipo e de todo tipo de ideia. Quero ser John Malkovich. Quanto que você imagina que aquele filme foi bancado por um grande estúdio? Uhum. Então, tinha atores de grande escalão, assim. E, cara, é um filme assim, pra passar num cinema acho que tem muito tempo que a gente não vê algo que... Claro, sempre tem, como você está falando, sempre tem. Acho que tem que ter muito cuidado com esse discurso, a gente não está sendo nostálgico aqui, está só relembrando o ano que teve muito filme grande passando em cinema e que foi muito marcante.
Eu acho que a gente está sendo nostálgico, sim. É.
Tá bom. É uma merda, a gente viu...
Mas...
Não se faz mais filmes como antigamente.
Estamos sendo nostálgicos a partir de fatos, né? Mostramos que... Tem sim, muito. Foi um período com filmes marcados pelo que o Jário falou, pela diversidade, né? E pela acessibilidade desse montante de opção em relação ao que chegou no cinema, talvez. Não sei.
E vocês viram todos no cinema? Esses, tipo, Matrix, Clube da Luta?
Muita coisa eu vi no cinema mais de uma vez.
Qual?
Matrix mesmo, acho que duas ou três. Ou
Eu não entendi muito, Matrix. Assim, muita gente, meus amigos também. Mas, eu era um adolescente, mas mesmo assim, já tinha capacidade. No meu caso, não.
Eu tinha 23 na época, e assim, pra mim especificamente, falando de Matrix, eu já tinha assistido não muito tempo atrás, no cinema, inclusive, acho que teve uma mostra aqui em São Paulo, alguma coisa, eu tinha assistido Ghost in the Shell. E aí eu tava numa época que eu tava lendo muita coisa do William Gibson, né, Neuromancer, essas coisas, e tipo, quando eu vi Matrix foi só uma versão, não foi tão impactante nesse aspecto de o mundo que eles estão criando ali, não foi uma novidade pra mim, mas foi novidade ver aquilo com pessoas, sabe?
Live action.
Não, porque até então, cara, filmes de ficção científica ali, filmes de aventura, eles estavam... ainda num nível do tipo um segundo plano nos estúdios. E é engraçado como o jogo virou, não é mesmo? Porque hoje em dia é o contrário.
Verdade.
Mas enfim, Matrix pra mim não foi tão impactante, mas quero ser o John Malkovich, sei lá, tem tantos filmes nessa época que eu assisti
Clube
muito,
da Luta.
Clube da Luta, vi várias vezes, quase todos aí que você citou, vi no cinema, menos Pokémon.
E a Bruxa de Blair.
No cinema vi também, eu lembro que... Nossa,
impactou.
Cara, me impactou...
Você também foi achando que era verdade.
Não, me impactou... Por um aspecto assim, eu acho que foi quando eu me dei conta que existem filmes de terror e existem filmes de susto, né? Bruxa de Blair não tem monstros, não tem, sabe? É tudo muito psicológico, tudo muito tenso. E acho que eles, sei lá, o grande impacto deles foi de provar que dá pra ser, com uma boa ideia, um pouquinho de grana, você consegue fazer um puta filme, sabe?
Nossa. Eu acho um puta filme,
mas, assim,
nota 10.
Não, acho que...
Acho um clássico. Não tô diminuindo eles. Tem muita gente que fala isso. Ah, ele é um filme influente, mas não é tão bom. E eu entendo também. Eu acho um grande filme até hoje.
Eu lembro
assim
que as pessoas tomavam um remédio pra assistir esse filme pra não ficar tonto.
É, né? Rolava isso.
Não, eu lembro que foi uma época que eu tava começando a comprar muita revista de cinema. Foi quando eu comecei a comprar a 7. E a revista 7. E eu lembro de toda a repercussão em torno da Bruxa de Blair, contando de... Ele tinha sido lançado, não sei se no festival de Veneza,
foi,
ou de... Foi Veneza. E aí eles tinham na cidade espalhado vários cartazes em postes da cidade, mostrando essa pessoa tá desaparecida, com os personagens do filme. E aí eles mostravam, chamavam atenção, que o nome do ator é o nome da personagem de verdade, que era tudo criado pra... confundir um pouco o que era realidade, o que era ficção e
isso
tal.
Isso ali não é muito doido para pensar que ele meio que previu a época que a gente vive hoje, a época dos fake news, assim. Sim. Ele usou uma fake news para poder, como marketing do filme. E foi sensacional isso, assim. Todo o marketing do filme foi todo em cima de esconder os atores na divulgação do filme. O site era tipo um site de busca deles. E todo mundo ia pro cinema. Eu lembro, eu não me achando, mas quando eu vi o filme, eu pensei, não é assim, lógico que é um filme. Eu lembro que eu entendia que. Mas você ia pelo menos em dúvida, assim. Tá todo mundo achando que é de verdade e tal.
Ah, eu não tinha essa inocência, não, cara.
Ah, não, mas muita gente tinha, e eu entendia. Eu fiquei meio assim, não é possível. Mas durante o filme eu fui sacanar, não. É um filme, pô, baita filme, gostei pra caralho. Mas também é muito fácil a gente menosprezar o filme só porque ele teve um marketing inovador. Mas eu acho que ele tem umas coisas, a forma de criar atenção, eu acho muito bom mesmo, assim, não,
sem
né?
Dúvida.
A feitura do filme é legal.
Eles têm umas coisas, assim, de dar crueza, porque eles estão falando que contribui pra você, pra comprar essa ideia. Então, sei lá, o filme não tem nenhuma trilha sonora, o único momentinho de música que tem é quando o cara tá no carro indo buscar o amigo dele. Então, você vê um filme sem nada de som, além das vozes.
Uhum. Tem um cara que é responsável pelo som, o Mike lá. Mas não tem áudio fora daquilo. Não, até porque é meio found footage, né? Que virou uma tendência depois do Hollywood, começou a... Mas tem várias coisas. Uma coisa que eu tava lendo num artigo falando de Apple de Blair, que uma coisa que eu não lembrava, por exemplo, a cena final, que ela tá entrando na... Ela e ele estão correndo na casa.
Uhum.
Ele é o cara do som. Ele tá na frente dela correndo. E aí você ouve o áudio adiantado, assim, do cara gritando. Tem várias sacadas. Então, cria uma coisa meio desbalanceada e que te dá um desconforto. E o filme inteiro trabalha com essa coisa do som, da imagem, do que você não vê, do que tá fora do quadro.
Ah, tem cenas que é tudo preto, você só tá ouvindo.
Exato, e essa coisa, a atenção tá sempre fora, tá sempre do que você não vê e te coloca nesse lugar. Pô, não é só um filme que teve uma sacadinha. Ele usa uma linguagem de uma forma muito legal. Eu acho que até hoje segura, assim. Tanto que muito assim, um found footage depois que virou... Ah, tipo, um filme custou barato, agora a gente pode ganhar milhões. Aí começou a fazer um monte... Nem todos são bons, assim.
É.
Porque a gente já perde essa aura da falsa autenticidade que o Bruce Blair teve.
Ah, mas aí tem até essa questão de você começa a fazer isso, especificamente nesse caso, que você quer criar essa sensação de dúvida nas pessoas. E aí, você tem um atrás do outro, você já quebra essa possibilidade. Eu não vou no...
Ninguém vai... A partir dali a internet já chegou de vez, assim. Ali era meio que a ascensão da internet. A gente tava começando a usar a internet de escada. Então ele se apropriou de um momento... foi um contexto muito apropriado pra aquele tipo de filme. Hoje em dia já não tem mais como fazer aquilo.
Não, e não só, né? Para pensar também em relação a spoiler, né? Tipo, é um ano que não teria sobrevivido a spoiler.
Nossa,
a mentira se sustentou.
Eu vi alguém no Twitter falando, assim, que faz... tá fazendo 20 anos do Sexto Sentido, mas foi só aos 17 que ele se tornou aceitável falar desse filme sem ser considerado spoiler.
Só o quê?
17. Só, agora só tá se comemorando 17 anos, que tá tudo bem falar do spoiler do filme.
Sim.
Mas total, né? A repercussão, eu lembro muito em torno de...
Cara, eu peguei isso no elevador, que raio.
De Clube da Luta e por exemplo, Matrix... Eu lembro que nos dois filmes eu fui no cinema meio com aquela... Um pouco de nervoso, porque foi na época que teve aqueles... Um teve um atentado e o outro teve a história do...
No Brasil, o Clube da Luta ficou muito queimado.
Por causa do cara que entrou atirando no cinema aqui em São Paulo.
E ficou pouco nos cinemas por causa disso.
Sim. E assim, cara, eu não sei. Enquanto o André tava falando, eu tava pensando nisso tudo. De certa forma, são filmes meio... Esses... pra mim, mais icônicos de 99, que eu penso, sei lá, Matrix, Clube da Luta, Bruxa de Blair, Sexto Sentido e o John Malkovich. Cara, são filmes meio pessimistas, sombrios.
Total.
E que, de certa forma, assim, sabe, eu acho que é uma discussão muito mais complexa e que eu não sei se vale a pena a gente entrar, mas em 2001 tem uns atentados de 11 de setembro e, de alguma forma, isso meio que antevê um pouco esse clima já de tensão e paranoia que surge depois, né?
Uhum.
Não sei, o que vocês acham? Não,
tem um cara esqueci o nome dele agora. Ele faz um ensaio no YouTube analisando dessa coisa. Ele chama os filmes de 99 de filmes de cubículo, né? Porque isso retrata muito essa época que próspera dos Estados Unidos, que o Bill Clinton era presidente, brincando com aquele cara carismático, que aparecia tocando sax num programa de auditório, a economia estava forte, todo mundo tinha emprego, mas ao mesmo tempo era uma vida monótona que não tinha conflito, sabe? Então isso se reflete nos filmes. Eu sempre gosto desse tipo de...
É beleza americana, 100%.
Não, é total. Sim, não,
beleza americana.
Todos eles. O Matrix também é isso, sabe? É sair dessa realidade chata, verde, sabe? Que ele tá lá no cubículo e os caras fala, não, vou te mostrar o que é realmente a vida real do que essa merda aqui, não é? Ou o John Malkovich, aquele o andar 7,5 lá, ó, também, que era um escritóriozinho.
Sim, é verdade.
Ou como irritar seu chefe, né?
Como enlouquecer
seu chefe. Que é sobre isso, assim, literalmente. O Clube da Luta, também, do cara insatisfeito, que ele fica lá no aquela coisa consumista, aquele trabalhinho que não dá em lugar nenhum.
Não, e o desespero do Virgem Suicidas e toda descrença também de, sei lá, Magnólia, Três Reis.
É muito curioso isso, assim. Claro que o cinema, é uma coisa que eu sempre defendo, o cinema é sempre o melhor retrato que a gente tem das nossas angústias, da nossa ansiedade, dos nossos sonhos, de cada época, assim. Se você for, for analisar os estudos sociológicos do cinema, cada época está totalmente representada nos filmes, assim, os filmes que repercutem mais. E 99 é muito curioso por causa disso. Assim, é uma época próspera e que se tinha medo da chegada da tecnologia. Tem essa coisa de assim, ah, tá tudo muito certo, alguma coisa está errada. Sabe? Então os filmes retratam isso também, a angústia existencial de estar numa vida monótona, estável e constante. Então, consequentemente, alguma merda vai dar. Tinha essa tensão da virada do milênio, do bug do milênio, 2001, a tecnologia crescendo, a internet chegando, tudo era muito incerto. Tanto que deu uma hora, deu merda. Chegou 2001, teve os atentados e o mundo virou de cabeça pra baixo.
Engraçado você tá falando isso, eu lembrei de uma cena do Matrix lá que o agente Smith fala pro Neo lá que eles tentaram criar uma realidade em que tava bom pra todo mundo e as pessoas morriam, eles tiveram que criar mundos com conflitos.
É, mas é isso, né? E uma das frases do cara desse vídeo que ele fala, uma coisa que eu achei muito foda, que, por exemplo, o Clube da Luta vai muito a fundo nessa coisa também da psique masculina em relação a essa prosperidade. E aí falando assim, que o mundo sem conflito é um mundo onde os homens não conseguem afirmar a sua masculinidade. E que por isso eles criam caos para poder se afirmar masculino. Por causa dessa ideia de masculinidade no Ocidente, está muito ligada a conflito, sabe? Então, uma coisa que está...
Imposição,
é. Então, o mundo sem conflito, eles não conseguem achar masculinidade. E o Clube da Luta é muito sobre isso, assim. Essa ideia de... Onde está a nossa masculinidade nesse mundo, né? E eles se acham batendo uns nos outros e depois virando um grupo revolucionário e tal. E, enfim, o Clube da Luta acho que tem muito mais camadas aí. Tem muitas leituras possíveis. Um cara fala até que é uma época que os homens já questionam sua própria sexualidade. Tô falando que o Clube da Luta é um ensaio sobre um cara que está sem entender sua sexualidade, que a mulher é uma ameaça. Sabe, quando aparece a Marla, é quando ele cria o Tyler, sabe, um cara, um ideal de um homem e mais macho para poder lidar com a ameaça de que uma mulher é na vida. E eu acho muito foda isso, né, os conceitos freudianos aí, vambora. E é por isso que eu fico por galera analisando, é um filme violento, misógino, cara, isso é uma leitura tão, tão preguiçosa, sabe, é um filme, é uma sátira sobre esse cenário, sabe, então, todo filme que tem um sarcasmo, uma coisa mais satírica, você tem que ver como um comentário sobre uma questão, não que ele defenda essa questão, né?
Engraçado assim que eu gosto muito mais do filme do que do livro.
É, também. Ah, mas até o Palahniuk gosta mais. O autor já falou que ele gosta mais do filme.
Mas é louco, né? Assim, até pra reforçar o nosso ponto em relação a todo esse diálogo que vocês estão falando entre a realidade e o que foi apresentado nos filmes, essa, de certa forma, soa como uma desconfiança com a bonança, com o otimismo da época, né? Que em 2001, a partir de... Em 2000, uma das coisas que acontece no cinema em 2000 é o lançamento do primeiro X-Men, né? Que é um marco pra essa leva de filmes de super-herói, né? E, por exemplo, quando você para pra pensar quando quadrinhos de super-heróis surgem lá no começo dos anos 30, que é logo depois que quando começa a grande crise nos Estados Unidos, sabe? E aí tem algo assim, das pessoas buscarem o escapismo, sabe? E 2001...
É bem
claro,
isso.
2000 começa... O X-Men antevê um pouco isso. 2001 acontece 11 de setembro, os filmes de super-herói... Aí sai Homem-Aranha, que eu acho que mostra assim, a proporção que a coisa pode alcançar. E sei lá, 2008... tem a crise econômica 2007, 2008, e os filmes de super-herói vão voando, e eu acho que...
Soltando raios.
Ele se...
Literalmente.
É, existe algo de eles se afastarem cada vez mais da nossa realidade, desse caminho que talvez 99 estava apontando de refletir sobre a nossa existência, sabe?
Sim, sim.
De talvez dialogar mais com o mundo real e apresentar sentimentos e emoções, e não, o caminho que vai é a da busca pelo escapismo, né?
Eu acho que acabou indo para esse lado mesmo.
É muito boa essa análise, acho que já deu, né?
Acabou não entendendo.
Mas olha só, outro raciocínio, e que bate, que eu acho, com isso que você tá falando, é que algo que a partir de 99 começa a ficar interessante são os filmes da Pixar, né? E que era uma reflexão que você tinha feito antes da gente começar a gravar, de como é que os filmes da Pixar, de certa forma, prestam mais atenção no mundo real, né?
Exato, que a Disney, esse ano teve o Tarzan da Disney, né? E aí, eu nem lembrei com vocês antes, mas tem um outro cara analisando por que que o Tarzan, a partir do Tarzan, tudo mudou pra Disney. Ele culpa, eu acho meio exagerado,
Você
mas
fala da música, né?
ele culpa a forma de usar a música. Foi no Tarzan, eles fizeram diferente. Foi o primeiro filme que os personagens não cantam, é o Phil Collins cantando, sabe? E aí ele bota de fundo, e aí é como se tivesse um narrador. Isso foi uma quebra de narrativa para Disney, que talvez eles estavam querendo se encontrar numa linguagem moderna e não se acharam, sabe? Vai ver que eles mesmos reconheceram que essa coisa de musical tava meio perdendo já lugar, e eles tentaram inovar, vão chamar um Phil Collins, fazer uma trilha, bonita e tal, mas assim, incomodou no filme, segundo ele, o cara que analisa isso no YouTube, também não vou lembrar o nome. Mas e que a partir dali a Disney meio que se perdeu na forma de fazer animação. Eles não sabiam como, que linguagem utilizar nessas animações tradicionais. E ao mesmo tempo estava Pixar em ascensão. Em 99 teve o Toy Story 2, que foi ótimo também. Ele assim, a Pixar arrebentando tudo, trazendo já uma forma de contar que agradava, já era muito mais ligado ao mundo moderno da época, né? Moderno não hoje, mas a muito mais atualizada, contemporânea, e que atendia aquilo que você falou, dos pais. Era uma linguagem que falava tanto com os pais quanto as crianças, já não é mais só infantil, né? As animações da
É,
Pixar
até porque
traziam
assim,
esse frescor.
você pensa que os primeiros filmes da Disney ali que fizeram um sucesso, quando que era de Neves, Cinderela, essas coisas. Essas pessoas que eram crianças quando tinham esses clássicos estavam fazendo os filmes na Pixar, sabe? Então.
É 40, é 30, 40.
Não, então,
O
peraí.
avô dele.
Os avós dele. Não, o meu ponto é o seguinte: você vai ter uma época ali
Sim,
que
sim.
quem tá fazendo os desenhos já cresceu com desenhos animados como uma parte, como parte da cultura. Aceitando aquilo como uma coisa,
Sim.
uma ferramenta narrativa, né? E
E
aí,
quando você vai fazer, você já tá com outra bagagem, né?
você já tem uma capacidade de entender o desenho animado como uma coisa mais
Eu acho que
ampla, não
sim.
só aquela coisa de deixar as crianças ali assistindo ali.
E Tarzan, eu acho que também aí é algo bem subjetivo, assim, e pessoal, mas eu acho que desses filmes de animação tradicional da Disney, ele me soa como o último de uma leva com grandes personagens baseado em histórias meio que antigas,
de literatura antiga, assim.
adaptações e tal, porque o que vem depois, por exemplo, Lilo e Stitch, A Nova Onda do Imperador, Atlantis, por mais que sejam memoráveis e estejam no imaginário de muita gente, me soam muito mais como produções televisivas, de certa forma e tal, e não tem para mim o mesmo impacto do que essa leva de grandes clássicos da Disney, sabe? Que, sei lá, Rei Leão e Branca de Neve, Cinderela e por aí vai, assim. E o Tarzan, pra mim, de certa forma, é o último dessa leva, sabe? É uma interpretação minha e bem subjetiva,
Mas
mas
faz sentido, faz sentido. E assim, você pega assim, teve a Princesa e o Sapo, sabe? Primeira princesa negra. E é um filme que passou batido, sabe?
mas é recente, né?
É depois, né? É depois de. Não sei que ano que é, mas.
Não tem muito tempo, não.
Mas enfim, passou batido, sabe? Nem era para ter sido importante.
Mas talvez é isso. A linguagem da animação tradicional já começou a se perder o interesse do público. E tem isso. E os grandes clássicos da Disney é tudo baseado em literatura antiga, dos irmãos Grimm, releituras de princesa que acorda com o príncipe. Tudo isso
É,
foi ficando velho.
exato,
O público já não está mais
exato.
interessado nesse tipo de coisa. E a Pixar acho que acompanhou muito melhor isso, tanto que a Disney que faz? Mata a concorrência, vai lá e compra. Tudo bem que o Brad Bird, ele fez o Gigante de
Gigante
Ferro,
de Ferro, que é
de
em
99,
93.
que também já. Mas assim, mas é um. Ainda nos moldes da Disney, vai. É um personagem, um amiguinho. Não? Moldes da Disney, eu digo. A
Sim.
linguagem. É um menino, uma criança que tem um amigo.
Cara, mas assim, é
Não, é incrível o
impressionante
desenho,
como
mas.
ele é um filme da Pixar. Tipo,
Ah,
Gigante de
sim.
Ferro, cara,
Total,
é um filme da
100%,
Pixar, assim.
100%.
Ele, eu acho que. Eu não sei, é difícil apontar isso, mas talvez se fosse outra técnica, outro contexto e outra forma de distribuição, esse filme,
Seria
cara,
grande, seria maior, né?
seria muito maior do que ele é. E ele é um. E eu acho que ele impacta muita gente, cara. Muitos autores e muitos artistas que estão trabalhando nesse meio hoje. Eu acho que Gigante de Ferro, ele é meio canônico, sabe?
Sim,
No
total, total.
que ele
Todo mundo
representou
referencia.
e até sei lá, sabe, o que que ele fez, cara? Ele é a porta de entrada do Vin Diesel nessa indústria, sabe? O Vin Diesel que dublou
Sério?
o
O robô?
robô. E
Sério?
tipo, é um pré-Groot ali, né?
Isso que eu ia falar, ele só faz personagens
Nossa, cara.
monossilábicos. Mas também que ele tem fala, né?
É, o Brad Bird foi pra Pixar.
Em 99, né? A gente pode esquecer o estúdio Ghibli. Ghibli ou Ghibli? Eu nunca Ghibli. Sei. Ghibli. O estúdio Ghibli fez o Princesa Mononoke, que também, é que já é um... pra mim, um dos favoritos deles, assim. Que é, também é uma animação já voltada pra questões de ambientais, do homem com a natureza. Então, olha a pegada. Tudo bem que eles nunca foram um estúdio com animação infantil, né? Como a Disney foi. Eles sempre tiveram animações... Até porque os japoneses não fazem essa diferença também. Também tem isso, né? Os asiáticos sempre fazem animação. É, animação sim. É um filme quanto qualquer. Então, a Disney que colocou na nossa cultura que geralmente é pra criança.
Mas é isso que eu tô falando. Quando chega 99 ali, que a Disney começa a decair, e aí vem a Pixar pegando o vácuo. É justamente isso, essa mudança de paradigma, assim, de que animação, você pode fazer uma animação que não seja só para criança.
Exato.
Ou só o que seja só para adultos também, né?
A questão é que nunca foi. A Disney que deu essa cara. Uhum. Que as pessoas que não têm muito contato com animações considera já subjugam, assim. É. E vamos falar de Matrix. O que vocês acharam? Como é que foi Matrix para vocês?
Eu lembro. Eu fui duas vezes no cinema ver Matrix. Uhum. Eu lembro da primeira vez que eu fui com dois amigos e era assim, sabe, um dia de tarde, meio bagunça. E todo mundo conversando no cinema, e eu queria muito prestar atenção, mas tava rolando uma zona, assim, a galera falando e tal. E eu lembro que eu fiquei meio, sabe, embasbacado com aquilo ali, mas ao mesmo tempo eu não conseguia prestar atenção.
Exato, eu fiquei
e compreender
um
aquilo, sabe? Porque, assim, era um filme de ação, mas não era só um filme de ação, sabe? De repente, começava aquele monte de cena de ação, e aí tinha uma... Você sacava que tinha algo muito maior acontecendo ali. E eu também, eu demorei, eu queria ler sobre aquilo, sabe?
Uhum.
É engraçado que essa época, pra mim, foi muito a época que eu comecei a comprar revista de cinema, que eu comecei a correr atrás de coisas pra ler sobre cinema, assim. Já gostava de cinema, mas não tinha, sabe, sites que eu lia muito, né? E aqui tinha a Sete, e eu acho que foi a época também que, sei lá, o Omelete surgiu, que era quando eu tava começando a querer ler sobre filmes, assim, e uhum. antes até de prestar atenção em quadrinho. E Matrix, eu acho que ele me despertou isso, de tipo, cara, eu preciso entender o que é isso, quem são esses caras.
Mas tinha engraçado, toda coisa, né, como Matrix dominou o discurso, né? Ah.
Eu lembro de, assim, matérias na televisão mostrando a questão da câmera.
De como foi feito.
Da câmera em 360 e tal.
É isso que eu ia falar, porque eu acho que nessa época Matrix dominou muito todas as conversas, né? E não era, era assim, você falava da tecnologia que eles estavam usando, você falava de todas as questões filosóficas que eles estavam levantando, aí de repente eles estavam lançando Animatrix, aí teve o jogo, sabe?
Expansão da mitologia, era uma coisa nova.
Isso. E foi bem interessante acompanhar isso, que hoje pra gente até mais acontece com quase todos os filmes. Né?
Mas é engraçado, né? Falando sobre isso aí, uma coisa que eu já pensava na época e continuo pensando até hoje, que todo esse papo de realidades e mídias que vão se complementando, que eles tentaram muito fazer isso com Matrix,
uhum.
pra mim, assim, é um barulho, sabe? Pra mim é algo que, tirando os Animatrix,
Animatrix foi muito bom.
Porque, assim, as melhores coisas das continuações de Matrix, eu achei que foram os Animatrix, que foram projetos incríveis e tal.
Sim, sim.
Mas, enfim...
Mas Matrix tem essa coisa também do sei lá, do super-herói, né? Que depois virou...
Inclusive, linkando esses assuntos, porque era uma coisa heróica, do cara se descobre herói. Foi o mesmo ano do episódio 1, né? Também do George Lucas voltando com a série. Sim. Star Wars. Então, assim, e acho que na época todo mundo gostou, episódio 1 foi sucesso e tudo mais.
Existia uma expectativa muito grande, ninguém quis abrir.
Mas você sabe uma coisa?
Verdade,
eu revi o Matrix, sei lá, ano passado, eu falei, caralho, que filme que se sustenta até hoje, cara, que filmaço, assim, ele é um filme completo em todos os sentidos, e eu pensei, é que eu tava muito lendo sobre essa coisa do Jornal do Herói, Joseph Campbell e tal, e eu tava criticando, até no primeiro podcast que a gente fez sobre os novos Star Wars, que eu tava criticando que ele, a merda toda é que eles perderam a mitologia do Joseph Campbell, sabe, da Jornada do Herói, e pra mim eu acho que o Matrix, olha o que eu vou falar, vai ser polêmico, eu acho que é o melhor filme, o filme que melhor representa a Jornada do Herói. Melhor do que os Star Wars. Que Star Wars é conhecido como o template da Jornada do Herói. E assim, Jornada do Herói é As pessoas acham que é só filme de herói. Não,
Não.
isso se encaixa em qualquer coisa. São etapas narrativas, né? Um template narrativo de filmes de personagem geralmente sempre segue esse tipo de template de começa, tem um conflito, vai para um desafio, tem a transformação e o aprendizado. Qualquer filme, drama, se encaixa nisso também. Mas o Star Wars sempre foi um template porque o George Lucas sempre assumiu que leu o Joseph Campbell e pensou Star Wars em cima disso. Mas, cara, Matrix faz isso muito melhor. Sabe por quê? Um ponto. A transformação do Luke nunca acontece. O terceiro filme já começa com ele foda. Eu acho isso uma falha tremenda. Não é não? E eu acho. E cara, o melhor momento do Matrix qual é? Quando ele ressuscita, pronto, eu tô foda agora, vocês estão fodidos. Porra, você arrepia no cinema, caralho. É isso, sabe? E eu acho que ali é o template perfeito da jornada do herói, cara. O cara virando herói é muito foda, assim. Matrix é no ponto, assim. E aí, enfim, falando sobre Matrix, a gente tem muita. Lembra sempre do Bullet Time, as coisas icônicas que trouxe, do visual e tudo mais, mas uma coisa que o Patrick Williams, o youtuber mais legal de filme, o youtuber mais legal que analisa filme, ele
Nós somos
fez
fãs.
uma vez falando assim, que Matrix, as pessoas esquecem de analisar como a questão da forma, como em termos de filmmaking, assim, mesmo, é muito sofisticado, é muito foda, as transições são muito bem pensadas. Ele faz um vídeo só sobre as transições de Matrix, como é genial as transições. De que tudo tem uma função narrativa, sabe? Todo elemento que aparece, o filme começa entrando no telefone. Depois você entende o que significa aquilo ali do telefone, a forma como a narrativa é construída. Ele começa construindo em torno de um mistério, o roteiro muito bem amarradinho, como essa coisa das realidades dúbias. Tá presente no filme nos mínimos detalhes. Então, assim, a gente tem que analisar que, porra, é um baita filme em torno. Não é só porque foi divertido que trouxe ação. Tem essa coisa que a gente falou do John Wick, Matrix começou a trazer de novo de volta para o cinema americano essa coisa que a gente falou da técnica oriental de luta que os atores têm que treinar 3 meses
Ah,
para fazer as
sim,
lutas,
verdade.
porque
Mas é
vai ser
disso que eu tô
tomada
falando,
aberta,
assim,
vai ser câmera aberta, vai
que eles
ser.
dominavam todas as conversas, porque assim, tudo que eles faziam, tudo que eles fizeram foi muito bem pensado, foi muito
A gente
trabalhado
juntar
para
filosofia,
funcionar, assim.
história, roteiro, ação. Muitas coisas são todas redondinhas que nem eles mesmos conseguiram repetir depois.
É, exatamente.
Né?
Pega os outros filmes.
Não, porque o 2 e o 3, assim, você pode tirar coisas legais dali? Pode, mas são coisas isoladas, que não estão tão em harmonia quanto no primeiro filme. Que tudo está em função. A cena de ação acontece porque tem um propósito, tem uma coisa filosófica ali que levou aquilo ali. Putz, a técnica da Bullet Time justifica porque é uma realidade distorcida. Sabe? Tudo conversa, assim. É sensacional. Acho que talvez seja o blockbuster definitivo, assim, de Hollywood, de verdade. Foi Matrix, sabe?
Não, e ele é muito esteticamente, assim, daquele tempo, né, daquele momento. E os efeitos especiais funcionam muito bem. No 2 e no 3, já tem uns efeitos, assim, que começa a ter preponderar um uso exagerado de CGI, que, assim, naquela época já tava. Putz, já não tá legal,
Já tinha
sabe?
passado
Tipo,
do
o
ponto.
Neo voando ali de dia, a coisa já começa a ficar meio. Ah, tá, isso aí
A
é uma
luta dele,
animação,
ele com um
sabe?
monte de gente
É,
meio de
nossa,
borracha
verdade.
ali,
É. Agora, no primeiro não tem isso. Eles
verdade.
funcionam muito bem os efeitos até hoje, né?
Super,
E
se segura muito
que
bem.
lembra, nesse sentido, assim, de funcionar muito bem até hoje, é o primeiro Guerra nas Estrelas, né? Tipo, 1977. Como ele. Ele é um filme assim que funciona muito bem também,
Visualmente, você diz?
visualmente, por
Total.
exemplo, quando você vê, sei lá, o Retorno de Jedi, a cena da luta do Luke contra o monstro lá na cadeia do Jabba, no Palácio do Jabba, o monstro ele parece um papel de parede, é meio esquisito assim, porque eles estavam fazendo uso de uma técnica que eles não dominavam tanto assim. Naquela época eu acho que deve ter soado estranho, sabe? Não sei,
Sim, não é.
mas o Matrix, o 2 e o 3, eu lembro que o que me marcou muito eram personagens incríveis, assim. Eles tinham conceitos muito legais, tinham
É,
aqueles
super.
gêmeos, tinha um
O chaveiro
chaveiro.
era ótimo,
É,
era
tinham
muito foda.
vários conceitos muito legais nisso. Mas o primeiro, cara,
Mas
ele era.
não é amarrado na ação, não é tão amarrado na
E
filosofia,
de
tudo
como é
fica
que
meio
entrou pro
solto, assim.
imaginário, por exemplo, a coisa da pílula, sabe? Você tem que fazer uma escolha
Não, o filme inteiro é
Não, e a
icônico. Tudo no filme é
colher
icônico.
que tá.
A colher, cara. E tipo, o gato, a falha na Matrix, o déjà vu,
Até
nossa,
hoje se
isso eu
fala
pirei.
isso, cara.
Isso eu pirei do Déjà Vu, que é muito foda. Se usa uma coisa que é misteriosa na nossa vida e amarram com a mitologia do filme. Você fica, caralho, pode ser isso mesmo. Não, esse filme
Não.
foi mind blowing, assim. Foi. Grande filme dessa vida.
E momentos.
E como influenciou depois essa coisa? Começaram a se ligar de que, porra, a cena de ação, todo mundo tentou fazer mais elaborada, de cenas de luta. Ele elevou o padrão de tudo em Hollywood, uhum. assim, né? Por mais que não muitos filmes não conseguiram repetir. Mas é muito curioso que, assim, Matrix, assim como Bruxa de Blair, por exemplo, são filmes que não são conhecidos por serem originais, mas não é que eles são completamente novos. Tipo o found footage que o Bruce Blair trouxe. Nos anos 70 já tinha o Canibal Holocausto lá. Só que o Bruce Blair trouxe pro mainstream. E isso impacta completamente. É. Assim como Matrix. Trazer filosofia oriental, trazer anime...
Mesmo gente dando porrada, assim.
E juntar tudo num filme blockbuster de ação, putz, é uma coisa que é um marco, né? Então
qual foi
a forma como
filme
faz.
De Kung Fu, assim?
Kung
antes
Fu.
Antes de Matrix,
é. Não,
pois
foi foda.
É, né? Foi um dos filmes que eu fui no cinema mais de uma vez. Talvez três.
E teve essa coisa do assim, que foi uma época que também tava surgindo muitos diretores, né? Foi uma época que os que estavam como promessa se estabeleceram como diretores, os heróis de uma geração. Tipo o Paul Thomas Anderson, que apareceu com Magnolia. O David Fincher com o Clube da Luta. David Fincher já tinha tido sucesso com Seven, mas assim, ele era um cara, olha, vamos ficar de olho nesse cara. Aí chegou o Clube da Luta, pronto, ele vai ser um cara foda do futuro. E o primeiro da Sofia Coppola, também o Virgem Suicidas, o Spike Jonze, também um cara que tava vindo ali, todo mundo, ele era de videoclipe, um skatista de videoclipe, que começou a fazer um filme, todo mundo ficou de olho, ele fez o Quero Ser John Malkovich, que também se estabeleceu. Então tem toda uma geração de novos grandes diretores se formou ali.
O Shyamalan, sim.
Que foi,
o Sam Mendes também, não?
Sam Mendes também, claro. Que, Beleza Americana. Que é um filme que eu vejo muita gente criticar hoje em dia. Que envelheceu. Eu não sei, terei que rever, não lembro muito. Mas é...
Acho que ele envelheceu, mas ele reflete bem aquela época, sabe?
Sim.
Tipo, eu acho que é quando... Datado é um elogio, porque ele fica como um retrato daquele período ali, sabe?
Claro,
dessa coisa de que,
talvez.
Que você falou...
Não sei, mas o Clube da Luta, o Matrix, todos eles se seguram até hoje, porque ainda condizem com o nosso mundo, né? O Beleza Americana talvez tenha algumas coisas ali que você pensa, blá, não sei, eu não lembro.
Acho muito mais, assim, talvez na questão estética de algumas escolhas que eles fazem... Mas em relação a como eles retratam a descrença dele na sociedade americana,
claro,
no sonho...
É.
É muito legal, assim, eu gosto, né?
E os filhos também, na menina que era a weirdo da escola, se junta com outro esquisito lá que filma sacola voando. Tem toda uma coisa também dos que não se encaixam, né? Mas assim, eu queria falar que além desse começou esse movimento dos novos grandes diretores, os consagrados também lançaram coisas muito legais. Ainda foi um ano, o Michael Mann teve o Informante. Teve o Scorsese com aquele filme do Nicolas Cage, que é o Vivendo no Limite, que eu acho subestimado.
Aquele que é um paramédico.
Aquele filmaço, é um paramédico. Eu acho um filmaço. Um dos melhores Scorsese, que pouca gente viu, pouca gente ligou. E teve qual mais? O Três Reis, o David O. Russell lá, que hoje em dia ele não gosta, acho ele um bosta, mas também era um cara que já estava estabelecido ali. E quem mais? E o Kubrick lançou, foi o derradeiro dele, que foi o De Olhos Bem Fechados, que putz... Também que é um filme que foi meio incompreendido na época. Ele precisou de um tempo pra ser, puta, foda, sabe? E também diz muito sobre ele também na época, sabe? O contexto de fidelidade, de sexualidade, como é que... Também diz flerta um pouco ali, dialoga um pouquinho com essas angústias, principalmente do homem branco americano, sabe? De lidar com a sua sexualidade, de lidar com a estabilidade da vida, que o Tom Cruise e a Nicole Kidman são ricos, bem-sucedidos, bonitos, mas ele tem aquela coisa, aquela angústia ali de que a vida, né, talvez não é só aquilo, que pode ter mais, e ele fica sem saber lidar com os impulsos dele, de tanto de ciúme quanto os impulsos sexuais, então... Também é um momento...
Esse eu não vi no cinema, porque eu
acho
que a classificação era mais alta e tinha só 13.
Eu acho que eu também só vi no vídeo.
Sabe outro que eu também... Que não deixaram eu ver no... Que, quer dizer, não iam deixar eu ver no cinema porque a classificação era 18 anos, era Dogma. E aí eu lembro que a moça do cinema falou assim... Eu dei uma insistida e ela falou, só senta lá atrás, assim, e tal.
Você fez uma contravenção pra assistir Dogma,
é
isso?
E Dogma naquela época teve o seu peso,
Era 18 anos, censura de Dogma?
Cara, eu acho que devia ser, porque tinha muita violência, né?
Tinha
umas armas, tinha o...
Eu não lembro.
Não lembro, o Matt Damon e o Ben Affleck, eles, eles estouravam as cabeças, assim, nos anjos, eles saiam matando. Lembra? Eles pegando, voando e julgando as pessoas do céu lá e tal.
É um filme que eu não sei vendo hoje em dia, talvez tenha envelhecido também, mas teve impacto, porque foi muito polêmico. Teve,
assim. E que parecia que, tipo, eu não sei, eu acho que foi um filme que o Kevin Smith, era uma época que o Kevin Smith tinha potencial
era
pra
uma
ser
promessa.
Algo além, além de um nerd geek babão que ele acabou virando, né?
Foi o seguinte, depois do Procura SM, né?
É, que eu
foi.
Acho que talvez seja o grande filme dele, assim.
É, provavelmente o melhor, que também ele aproveita muitos elementos dessas histórias do Procurando M, Procura SM, como é que é?
É, agora eu não lembro.
Enfim, ele usa elementos disso no arco que ele fez do Demolidor. Ele usa muitas ideias desse filme, estão lá no...
Uhum.
Eu acho bom até o arco dele escrevendo Demolidor, assim, mas é o que você falou. Acho que é um cara que tava todo mundo com uma expectativa. Esse cara vai ser foda, né?
Se tornou um chato.
É, eu acho que pra muita gente ele ainda é um ídolo e tal, que fica fazendo...
Sei lá.
Fica fazendo aqueles vídeos de reaction no YouTube e tá chorando com cada trailer novo que sai de qualquer besteira da Marvel, sabe? Chato pra caramba, envelheceu muito mal.
Mas também foi um filme que... tentava desconstruir coisas numa época que ninguém falava muito sobre isso, né? Figuras religiosas,
mas
de brincar com as coisas.
Mas Estigmata também.
Estigmata, nossa, Estigmata foi forte, né?
Mexia com Patrícia Arquette.
O cristianismo pesado.
Pois é.
E teve o End of Days
lá
no Schwarzenegger, que também era meio parecido, não era?
É, muito bom.
Do cara que vem do inferno e tal. Tá vendo? Uma época que todo mundo tava questionando tudo, assim, de existencial. E acho que
isso,
era isso.
E assim, não era só que se estava questionando, esse questionamento ia pro cinema, sabe? Tipo,
assim. Uhum. Eu não citei dos grandes, da galera grande, fez filmes marcantes, o Almodóvar teve Tudo Sobre Minha Mãe. E que.
Grande filme também.
E ainda teve um estrangeiro que teve uma grande repercussão no mercado americano e fora, o circuito fora, foi o Corra Lola Corra. Um filme que todo mundo viu.
Todo mundo
um
viu
filme alemão que todo mundo viu. Isso é muito raro. É muito raro. Acho que depois disso, só o Ang Lee com o Tigre e o Dragão. Filme chinês que todo mundo viu. É muito raro isso acontecer. Porque é isso, o cinema americano sufoca todo o resto da indústria aí. Mas o Corra Louco, eu não sei. Acho que talvez pelo mercado de vídeo, né? De locadora. E que aí é uma coisa que também que eu tava lendo no artigo do Guardian. Por que em 99 teve tanta produção criativa e tudo mais? Por que teve esse boom de grandes filmes? E parte do motivo, ele fala que foi por causa dos DVDs que começaram a ser vendidos em 97 e que abriu uma porta de possibilidades para os estúdios. Eles podiam fazer filmes de médio orçamento, que é 50 mil, 70 mil.
Sem grande expectativa de bilheteria que vai recuperar na
Que
venda.
Pode recuperar. Se for mal no cinema, não tem problema. Em vídeo, eles fazem uma campanha a mais e pode bombar. Então, você tinha um leque de possibilidades de investimento de filmes e que eles apostavam em novos diretores. Porque também era uma época que eles estavam interessados em lançar novos nomes e tal. Então eles buscavam a galera pequena para poder cumprir esse potencial lucrativo que estava aparecendo, né? E que foi uma coisa que foi se perdendo com o DVD.
Doméstico, né?
Aí parece que ele no mesmo artigo fala que em 2008 foi quando começou a cair drasticamente a venda de DVDs e, consequentemente, a gente entrou na nossa década agora que começou a se perder esse filme de médio orçamento. Quase não existe mais, dos grandes estúdios, né, no caso. Aí eles só lançam agora filme de 100 milhões, 200 milhões e para ganhar 1 bilhão. Naquela época era mais era um pouco mais equilibrado as coisas.
O orçamento de um filme hoje é a bilheteria de um filme naquela época.
Total. Titanic é 98, né? 98?
97.
97.
Ele Titanic, ganhou o Oscar em 98.
Na época, o Titanic foi o filme mais caro que teve, foi a maior bilheteria da história na época. Uhum. Ele custou, sei lá, 200 milhões. 200 milhões, que é fichinho para um filme da Marvel hoje, e acho que ganhou 1 bilhão um pouco na época, sabe?
Foi.
E que, assim, só diz esse ano, teve 4 filmes que passaram 1 milhão e todos custaram mais que isso. Então, assim, olha a mudança da indústria. E é isso que é importante ver, assim, não é só... fala de criatividade. Não, a indústria está se movimentando e o público junto, assim. A gente é tão culpado quanto eles, sabe? No que a gente busca também e a forma que a gente consome esses filmes. Acho que mudou muito... Dessa época pra cá.
Em 99 foi o ano de lançamento do Napster.
Foi, né?
Então.
Grande Neto, você mudou minha vida.
Pois é, aí, a partir daí tudo muda, né? Você tem um DVD e torrent acessível pra qualquer um, sabe? Então,
acho que o Netflix começou por aí também em 2000, a vender, a entregar DVD. Não foi?
Foi
2000, foi, acho.
Comecinho de 2000, final dos anos 90, comecinho de 2000.
É, que eles entregavam, faziam serviço de aluguel de DVD.
Streaming mesmo?
Não, foi, streaming é bem recente. 2000.
Não, foi 2007.
Por aí.
2007, 2008.
Mas
sim, aí tinha essa coisa da... Aqui no Brasil tinha uma que era alguma coisa Net Movies. Acho que era isso. Deve Net Movies, que era um copycat assim, do Netflix, né? E eu lembro que, Netflix, cara, pode crer. Eu vi muito filme por causa deles.
É, então, mas aí que é a grande questão, né? Que o campo que essa galera dos anos de 99, de criatividade que tinha, era muito nesse range, nesse... esse espectro de dinheiro, de investimento que Hollywood tinha, que foi se perdendo com o tempo também, porque tudo virou investimento de risco, né? Eles não querem mais arriscar tanto. E esses orçamentos viraram para os filmes de TV, de streaming, né? Então, é complicado.
O acesso aos filmes criativos e interessantes que são feitos hoje só é mais fechado, né? Mas você tem que se esforçar mais para chegar nesses filmes.
É, por isso, porque o que a gente tem acesso, a gente não... Que é cinema e o mainstream já não tá trazendo mais essas coisas. Uma pena. Mas é isso aí. Algo mais? Algum filme que vocês lembram?
Cara, teve tanto filme. Teve um pouco... Meninos Não Choram.
Meninos Não Choram.
Cara, teve... Você falou... Eu lembrei... Você falou do Schwarzenegger lá. Eu tinha esquecido desse filme, ainda há 10. É muito bom, cara.
Você não falou do... Espera de um Milagre, né?
Espera de um Milagre. Putz, adorei esse filme. E eu tinha lido o livro antes. E aí, e o filme é bem fiel, assim, muito foda. Que é o segundo do Frank Darabont adaptando uma história de prisão do Stephen King.
É.
E os dois são ótimos, os dois filmes são muito bons, eu gosto bastante. E, nossa, Espera de Milagre, foi marcante. Tava em todos os Mr. Ripley, e teve esse filme que lançou certos atores também.
Ah, tinha aquele monte de comedinhas que iam aparecendo, tipo... Nunca Foi Beijada, 10 Coisas Que Eu Dei
Em
Você.
10 Coisas Que Eu Dei Em Você, putz, pode crer. Lançou Heath Ledger nesse filme.
Heath Ledger, sim.
Não, a gente tava falando aqui um dos... Realmente, não sei se é o meu preferido, mas um dos meus preferidos, David Lynch, né? É uma história real. Uma história real? História real, né?
História real. Do velhinho com aquele cara, que ele quer atravessar os Estados Unidos no portador de grama.
É um dos filmes
de
David Lynch menos David Lynch.
É, total.
Bobear, sabe?
Não tem afetação nenhuma, né?
E é tão...
É ótimo.
História real, e é meio ao pé da letra isso, né? Porque é meio que um road movie de um velhinho cruzando, não sei nem se cruza o país, mas uma viagem com o trator dele lá.
É um trator, um cortador de grama? É um tratorzinho, né? Sei lá, não lembro.
Mas enfim, um tremendo filme, né?
É ótimo mesmo.
Um grande filme, assim.
Mas assim, até os filmes medianos desse ano foram interessantes, porque você tinha A Múmia, você tinha Stuart Little...
Mediama, a Múmia foi grande.
Falou, essa galera começando.
Mediano no qualidade.
Foi
um remake de Indiana Jones. Foi um remake de Indiana Jones.
Teve o Wild Wild West.
Nossa, esse aí foi fracasso. Esse foi.
Mas você falou de galera que tava começando nessa época, Céu de Outubro, com Jake Gyllenhaal, os primeiros filmes dele. Enfim.
Sim, tem vários atores que hoje são astros, começaram nessa época também, então. Foi produtivo pra todo mundo. Foi rico pra todo mundo.
Colecionador de Ossos.
Jane Jolie. A Jane Jolie teve dois. Colecionador de Ossos e Garota, o Garota Interrompida, que ela concorreu ao Oscar e tudo, sim, né? Ou ela ganhou? Ganhou, eu acho.
Não sei se ela ganhou.
Acho que ela ganhou.
Garota Interrompida ganhou.
Ela ganhou. A atriz coadjuvante.
Ué, o Meninos Não Choram?
Ganhou também.
É, não, que deu o Oscar pra
Hilary Swank.
Hilary
Swank,
né?
Um dos erros do Oscar, que atriz medíocre, sabe? Tanto que sumiu.
Aí teve, sei lá, teve o...
E ela ganhou dois ainda.
O Galaxy Quest de 99. Na época...
Galaxy Quest.
Falou, não deu nada pra esse filme, hoje ele é meio cult.
Cult, assim, ele é super citado, eu nunca vi.
Não, é bem legal. Assim, eu lembro que na época eu também tive dificuldade, porque ele faz muita referência a Star Trek, né? Que é uma coisa que
meio
é
sátira,
meio distante,
assim, Star Trek.
Assim, de... Sei lá, eu sempre fui de Guerra nas Estrelas, nunca fui de Star Trek. E assim, e é isso também, pensando no que vem depois, né, cara? Que aí, assim, 99, retoma Guerra nas Estrelas, aí, assim, 2000 tem X-Men, e aí 2001, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Guerra nas
Acabou.
Estrelas.
Aí começou as grandes franquias.
Aí vem Marvel e os filmes do Batman, e aí volta com Senhor dos Anéis, com Hobbit, e aí volta Harry Potter, e tipo, e desde então, cara, não teve um ano que não teve uma coisa, um desses filmão blockbuster grande, né?
Com ideias originais, entendeu?
É, assim, lançando final de ano, né?
Ah, desses
sim. Blockbuster.
É, foi uma mudança muito doida. Mas é... Mas aí, a criatividade tá aí. É só, agora só tem que garimpar e buscar, porque os estúdios não vão mais trazer pra gente.
Mas por outro lado, também a gente tem acesso a muitas... Sei lá, é difícil ter esse acesso. Mas você tem muito, acesso a muitas coisas que naquela época a gente não teria. Pô, você consegue ver uns filmes coreanos incríveis hoje. Sabe? Sei lá como... Você conseguiria ver um filme coreano em 99, só em uma mostra, em alguma coisa assim de... específica.
Locadora,
né?
Locadora.
Ah, do bairro lá não tinha não, cara, nada disso.
É.
Mas sei lá, eu acho que a gente não tá numa época ruim, a gente só tá numa época diferente. As coisas vão mudando, né?
É isso então. Grande ano, 99. E...
Parabéns, 1999, 20 anos. Parabéns.
Parabéns pela segunda década de... Vamos ver se a gente lembra de algum outro ano, se daqui a 20 anos vai ter algum ano também que, nossa, esse ano foi incrível no cinema. Eu acho difícil, até pela forma que a gente consome agora.
Mas, assim,
nada é tão marcante.
Até a experiência do cinema é diferente, né?
Exato,
então, não sei se dá pra...
Então acabou. Então foi 99, foi o último, é o último grande ano e é isso mesmo. É o último grande ano e vai ser pra sempre. Então é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.
Certo. Falou. Yo,